Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Alexandre Posto, sem desprimor pelas perguntas, muito lhe agradecemos a revista de imprensa desta semana, porque mais do que uma declaração política estruturada e procurando identificar problemas nos quais nos podemos focar num debate político, enunciou um conjunto de matérias, não necessariamente conectas entre si para efeitos de uma declaração política, mas em relação às quais posso deixar muitas perguntas. Essa é uma das vantagens. Diz o Sr. Deputado que, agora é que vai ser. Bem, façamos de conta que, na governação que ocorreu nos últimos anos, o Governo não teve talvez de se ocupar com outras matérias que talvez tenham tido prioridade, seja a pandemia que assolou o planeta e o país e que talvez tenha dificultado a execução de algumas destas matérias. Enfim, um pormenor que reiteradamente o PSD tende a ignorar, mas que respeitamos, uma vez que, na ótica do combate político, tem que trazer alguma coisa. Bom, também ficou ali implícito na sua intervenção inicial uma crítica ao PRR, à ideia de haver fundos comunitários como se fosse algo negativo. Em vez de saudar a oportunidade, aparentemente dizia, estamos outra vez a depender de financiamento comunitário. Não, felizmente, estamos num momento em que a Europa virou a sua página e percebeu que carece de apoiar os países que estão nas periferias e que enfrentam mais dificuldades e devemos saudar essa alternativa ao invés de a criticar como um problema. Mas depois, especialmente nas temáticas mais diárias, é curioso que traz temas para os quais ainda hoje aguardamos por esclarecimentos do Partido Social Democrata. Relativamente à TAP, ainda hoje esperamos por saber o que faria o PSD em relação ao impacto que a pandemia teve no setor aeronáutico e o que é que faria para resolver o problema na TAP. Porque criticar é muito fácil, é uma posição que obviamente as oposições podem optar por ser a sua, mas que se calhar é pouco chinho na ótica dos problemas que o país carece. Ou então que esclareça como é que, por exemplo, se justifica que um governo em gestão viabiliza operações de privatização lesivas e que utiliza os próprios recursos da empresa que está a ser privatizada. Por exemplo, um outro esclarecimento que está em cima da mesa, que era interessante podermos ouvir algo da parte do PSD. Mas mesmo nos temas do quotidiano, e mesmo aquele que há instantes discutíamos, como é o da habitação, a insistência em apenas olhar para aquilo que está em falta, e reconhecemos, há aspectos que são difíceis no momento em que temos inflação alta, em que temos hoje uma notícia que não é positiva de aumento de desemprego, mas podemos talvez focar-nos nas coisas que se realizaram. Fala de habitação, e já no debate anterior a questão foi colocada nos mesmos termos por outros grupos parlamentares. Concluído. Vou terminar, Sr. Presidente. Temos um aumento do número de beneficiários no Porta 65 para o seu número mais alto desde sempre. Temos um aumento significativo do número de pessoas que migraram para arrendamentos de longa duração com os incentivos no IRS, 19 mil como nunca tivemos. Temos o programa Primeiro Direito que tem protocolos com 233 municípios. E ainda assim, a análise, o ponto de partida é sempre nada aconteceu em 7 anos. Aconteceram muitas coisas em 7 anos, Sr. Deputado. Aconteceram muitas coisas em muitos dos setores que referiu. Efetivamente não chegámos ao fim do caminho, muito provavelmente a governação tem isto. Um grau de insatisfação, Sr. Presidente, peço desculpa, um grau de insatisfação também com aquilo que ainda não foi possível realizar. Mas num dia em que as notícias apontam para que no ano passado, felizmente, tivemos um crescimento de 6,7% da economia, que no último trimestre, enquanto a Alemanha recua 0,4% no seu crescimento, nós temos um aumento de 0,3%, o que felizmente nos permite evitar uma recessão, que os temas que escolham são olhar para trás e não olhar para a frente, para onde podemos construir soluções e alternativas, não nos parece o melhor caminho para a construção de uma alternativa de governo. Muito obrigado pela condescendência, Sr. Presidente.
Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço. Trouxe-nos aqui uma intervenção geral de vários assuntos da política corrente. Eu poderia dizer que temos acompanhado que o vazio político do PSD, ao trazer um conjunto de temas muito amplo, desgarrado e sem grande conteúdo para nos apresentar aqui. E esse vazio político que o PSD tem apresentado diz mais, diz muito sobre o PSD, mas diz mais ainda sobre o governo do Partido Socialista. É que o governo do Partido Socialista está a aplicar políticas que não se diferenciam e o PSD não se consegue distanciar daquelas que são as políticas do PS. E em alguns dos temas que referiu, por exemplo, na saúde, quando o PCP propôs medidas para a fixação de profissionais, como é o exemplo, por exemplo, da criação de um regime de dedicação exclusiva, o PS e o PSD recusaram essa medida. Ora, aquilo que é necessário verdadeiramente é fixar esses profissionais perante o cerco que está a ser feito pelos grupos privados da saúde. Perante esse cerco é preciso responder com a fixação desses profissionais e da parte do PS não vimos essa resposta, mas também não ouvimos por parte do PSD quando poderia ter aprovado essas medidas. Na educação a mesma coisa. A valorização das carreiras, a valorização dos seus profissionais, dos professores, o que é que vimos do parte do PSD? Quando pôde aprovar a reposição de todo o tempo de serviço, juntou-se ao Partido Socialista para recusar essa medida que o PCP apresentou de devolução dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. Exatamente. Em relação à habitação, Os juros crescem no crédito à habitação, as pessoas estão a viver cada vez pior, os bancos refletem no crédito à habitação, mas não refletem na remuneração dos juros a prazo, dos depósitos a prazo, e por isso os bancos estão a ganhar dos dois lados e a fazer milhões, lucros como nunca se viu. Onde é que se distancia o PSD e o PS nesta matéria? Todas as medidas que o PCP apresentou para reforçar o poder negocial dos clientes bancários, para poder ir para as renegociações e sair de lá com um spread mais baixo, da parte do PSD tiveram o mesmo destino que tiveram da parte do PS, foi a rejeição dessas medidas. Portanto, o Sr. Deputado diz, agora é que vai ser, será que é agora que vamos ver verdadeiramente o PSD distanciar-se do PS? Ou é muito difícil, não é, Sr. Deputado? É muito difícil.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pessanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ouvi atentamente o Sr. Deputado Alexandre Poço. Gostaríamos de saber, na sua opinião, que diferenças consegue escrutinar entre os problemas socioeconómicos que a esquerda gosta tanto de apontar da altura do Passos Coelho versus aquela que existem hoje em dia. Já agora, que medidas o PSD propõe para acabar com esta crise, nomeadamente no que diz respeito aos jovens, aos professores, à saúde e, já que vivemos numa altura de guerra, relativamente à defesa nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões que me foram colocadas. Sendo que, naturalmente, a questão do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves não era bem uma questão, era uma resposta a uma declaração com outra declaração. Mas, Sr. Deputado, aquilo que, essencialmente, procurámos fazer hoje é demonstrar que o Partido Socialista parece que chegou ontem ao Governo. Em cada uma destas áreas que referi, o Partido Socialista assume sempre uma postura para futuro de quem não está a governar nos últimos 7 anos, ou de quem, por exemplo, nos últimos 30 anos, governou largamente o nosso país. Por outro lado, Sr. Deputado, o Sr. Deputado e o Partido Socialista insistem muito na questão da TAP e do que é que o PSD teria feito, porque, como sabe, Sr. Deputado, a pandemia não afetou só Portugal, ou seja, não foi um fenómeno nacional. E, portanto, a resposta é muito simples, Sr. Deputado, e o PSD já o disse N vezes, mas vamos dizê-lo mais uma vez. Nunca teríamos revertido a privatização. Esta era um princípio basilar. E o Sr. Deputado, o Sr. Deputado também sabe, toda a gente sabe, é de acesso público, que houve outros países que tiveram instrumentos públicos até de apoio às companhias aéreas. Portanto, fazer o debate do que é que o PSD teria feito como se não equacionasse outras soluções de apoio que existiram, eu entendo que não é muito sério, quase que o PSD fosse aqui condenado por algo que o PSD nunca disse que não faria. Naturalmente, se estivéssemos confrontados, nós sabemos uma coisa, aquilo que nós nunca teríamos feito era enterrar 3.200 milhões de euros numa companhia aérea para depois dizer que a vão privatizar. Mas, Sr. Deputado, permita-me também dizer, a questão do PRR, aquilo que o Partido Social Democrata tem dito é que se executa o PRR. Aquilo que nós muitas vezes assistimos da parte do Governo Socialista é de que parece que apenas e só o PRR existe neste país. O PRR é muito importante. Olhe, que seja bem executado e que consigam cumprir os prazos da sua execução. Embora, naturalmente, temos as nossas reservas quanto às opções estratégicas que foram tomadas. Faremos outro do PRR. Agora, só há PRR. É o PRR e o agora é que vai ser em cada uma das outras áreas. Srs. Deputados Duarte Alves e Sr. Deputado Pedro Pessanha, eu penso que, nos últimos tempos, o Partido Social Democrata teve a oportunidade de apresentar, fosse na educação, fosse na habitação, fosse naquelas que são as nossas ideias principais de diferenciação do Partido Socialista, mas não apenas numa ótica de partidarite, numa ótica de nós entendermos que estes são temas prioritários para os portugueses e que damos as nossas respostas. São públicas as propostas que o PSD tem na área da habitação, tal como também tivemos aqui um debate onde o Partido Social Democrata até se absteve em algumas das propostas que o PCP apresentou neste tema relativo a algumas das propostas que o PSD apresentou na área da habitação. E, portanto, se há coisa que eu penso que não é sério, é dizer que o Partido Social Democrata não traz propostas. Fizemos ainda há poucos dias com a área da educação e temos-lo feito sempre naquelas que são as opções estratégicas que o PS faz e que nós não acompanhamos. Veja-se, aliás, Sr. Deputado, sabe, desde 2015 o PSD não viabilizou um único orçamento de Estado a António Costa.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Alexandre Poço. Registrei que lê as notícias, saúde por isso. Nos dias que correm é bom nós conseguirmos discutir com pessoas informadas e que se informem nos sítios onde as notícias são verdadeiras e não nos sites de notícias falsas. E por isso vou fazer-lhe perguntas, admitindo que não as começou a ler a semana passada e que as lê ao longo do tempo. Porque me parece que é importante, nos vários temas que trouxe, identificar as responsabilidades do PSD e até do Sr. Deputado sobre a matéria. Porque diz-nos, por exemplo, na questão da educação. Bem, mas o Governo arrasta este problema e eu pergunto-lhe, mas em 2019 o Sr. Deputado não estava nessa bancada quando o PSD deu uma cambalhota entre o que dizia num dia e o que dizia depois para anuir e ajoelhar perante a chantagem de António Costa e falhar aos professores. Mas o PSD deu essa cambalhota. Se poderíamos ter resolvido nessa altura o problema, poderíamos. Quem não quis resolver foi o Partido Socialista, porque o PSD assim o deixou. E o Sr. Deputado atrás, se está ali com as mãos esticadas, é 555. Bem, há 5 anos poderíamos ter resolvido o problema, Sr. Deputado. O PSD é que não quis, porque nessa altura o PS não tinha maioria absoluta. E os partidos que, para além do PS, conseguiam aprovar coisas contra a vontade do PS. E se o PSD tivesse mantido a palavra que deu aos professores, este problema não existia, estávamos muito mais tranquilizados nas escolas em Portugal. Olha, o mesmo se passou no IVA da eletricidade. Mas eu queria uma questão mais concreta, porque houve um aspecto que desenvolveu mais na sua intervenção. O tema da habitação. E eu pergunto-lhe, terá lido as notícias? Rui Moreira, que agora parecem querer agarrar para o PSD, pelo menos disputam-no publicamente para isso, defendia em 2014 que era possível mobilizar contra a vontade dos proprietários algumas lojas históricas para garantir que os arrendatários, quem explorava essas lojas, pudessem manter a sua atividade, porque os proprietários queriam, de forma abusiva, aumentar e disparar as rendas, tornando impossível a manutenção dessas lojas históricas. Curiosamente, o PSD acha isso normal e não diz que agora estamos perante bolivarianismo de Rui Moreira na matéria. Terá lido, em 2019, a cabeça de lista do PSD por Lisboa, Filipa Roseta, dizer que era necessário ter um programa que mobilizasse o edificado que está parado, que está devoluto, para garantir, através de uma política pública, que fosse introduzido no mercado de arrendamento. E saberá, porque conhece isso, que as propostas que o PS propõe, ou atualmente no mercado de habitação, já existem, já estão na lei. Por isso a pergunta é muito direta. Porquê é que, em vez de discutir o assunto de forma séria, o PSD quer criar uma guerra cultural sobre a habitação e não discutir o problema que afeta as pessoas, que é a falta de habitação? Porque me parece, e eu dou-lhe a resposta, dou-lhe um indício, porque me parece é que o PSD quer fugir às suas próprias propostas, que é manter o mercado a assustar e afastar as pessoas da habitação. Por isso.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em um minuto, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alexandre Poço, cumprimento-o pelo tema que aqui nos traz a debate e, apesar da instabilidade social e política que vivemos em várias dimensões, que vão desde a habitação à educação, aos desafios ambientais que persistem e ao aumento do custo de vida, há um em particular que gostaria de lhe questionar, que é precisamente na área da saúde. Até pelas palavras que proferiu, que não ficou bem claro onde é que o PSD quer chegar. É porque nós acordámos hoje com o fecho de mais urgências hospitalares, nomeadamente no Hospital de Loures. Temos uma solução pendente para a zona do Oeste, que insiste em não sair também do papel. Aliás, o Presidente da Câmara das Caldas da Rainha já disse que o Ministro veio dizer, afinal, que só em abril é que seria a mesma conhecida e, portanto, continuamos a aguardar por uma solução. E a verdade é que depois de um verão marcado por urgências obstétricas em que não houve assistência a mulheres grávidas, agora vemos as urgências pediátricas a fechar, as urgências hospitalares no seu geral, e pergunto-lhe se é desta vez que finalmente o PSD vai acompanhar o desejo de um SNS mais forte, com mais intervenção do Estado, porque não podemos de forma